Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos com a última reunião de debate da especialidade desta longa semana, desta segunda de manhã, com o Sr. Ministro da Defesa. Já não sei bem que número de reunião é esta. Com todo o gosto, ouvindo por direito próprio neste debate a Associação Nacional de Municípios Portugueses, eu dava a palavra desde já para uma intervenção inicial ao Sr. Presidente, Dr. Fernando Ruas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente queria agradecer esta oportunidade de ouvirem a Associação de Municípios. Eu presumo que temos, de certo modo, a tarefa facilitada porque tivemos a oportunidade ao longo deste dia que passámos na Assembleia da República de fazer reuniões com os grupos parlamentares e, portanto, aquilo que eu vou fazer é, de certo modo, uma repetição daquilo que disse nas conversas que tivemos com os grupos parlamentares. Portanto, nós enviámos o nosso parecer à Assembleia da República, é mais vasto do que um resumo que fizemos, onde estão condensadas as nossas principais preocupações, e portanto, eu diria que nós, sobre este Orçamento de Estado, aquilo que selecionámos como intervenções mais importantes prendem-se com o artigo 6º, que tem a ver com a transferência do património edificado e aquilo que diz respeito à possível transferência dos edifícios da Assembleia Distrital, que nós contestamos fundamentalmente porque achamos que é património dos municípios que integram as Assembleias Municipais e que deve ser decidido no seio desses municípios. Temos trazido como argumento de que, em alguns casos que conhecemos, o próprio Estado, quando pretende utilizar as instalações, tem-no solicitado protocolos, o que é, na nossa perspectiva, o reconhecimento de que o património, de facto, é não da Administração Central, mas dos municípios que compõem as Assembleias Distritais respectivas. Insurgimos-nos também contra aquilo que preconiza o artigo 13º sobre transferências para fundações, porque achamos, como também já tivemos a oportunidade de dizer nos grupos parlamentares, que há aqui uma intromissão na autonomia do poder local e, portanto, achamos que devem ser definidas a legalidade das instituições em causa, mas os municípios devem ter a latitude de procedimentos para se relacionarem com ela, sem ser necessário pareceres vinculativos dos membros do governo, que, nomeadamente os que são responsáveis pela área das finanças. Sobre o artigo 68, que é um também, perdão, 63, que é também uma das nossas dissonâncias em relação ao Orçamento de Estado, tem a ver com a redução dos trabalhadores nas autarquias locais. Também temos vindo a dizer que não é possível os 2% como valor impositivo, porquanto nós, para além de, digamos, das aposentações, das demissões por processos disciplinares ou eventualmente por falecimentos, não vemos que haja outra forma de despedir as pessoas e, portanto, entendemos este valor como um valor indicativo. Eu acho que ele é cumprível por parte dos municípios de uma forma, digamos, agregada, já que naturalmente em alguns municípios haverá valores acima deste, mas achamos que ele não devia ser impositivo. Também no artigo 77, sobre a alteração ao decreto 498-72, nós o que entendemos sobre esta obrigatoriedade dos 20% é que há aqui uma exigência que se repercute diretamente nas finanças das autarquias e que nós queremos ver compensada, como aliás nos foi garantido por o Secretário de Estado do Tesouro, perdão, do Orçamento, de que seria compensada por aquilo que os municípios deixam de pagar na metade dos subsídios, quer do subsídio de férias, quer do 13º mês. E, portanto, estamos apenas a averiguar se esse valor é correspondente, achamos que pode ser, e achamos que esta redução deve ser para compensar os 5% e, eventualmente, que não seja para reduzir dívida, porque era uma penalização duplicada para os municípios. sobre o problema da descentralização de competências para os municípios na área da educação. Achamos que há uma série de situações a rever. Um tem a ver com o número de beneficiários no âmbito da ação social, outra que tem a ver com a transferência financeira relativamente ao pessoal não docente. Achamos que não devem estar em causa apenas as remunerações, mas tem que abranger todas as outras situações financeiras, designadamente os descontos no âmbito da saúde e da ADSE. Também quanto à gestão do parque escolar, achamos que a manutenção do parque, as verbas devem corresponder ao estado dos edifícios e não de uma forma, digamos, generalizada. Depois, entendemos também que nos casos dos transportes escolares, com tendência a agravar-se, há neste momento uma decalagem bem grande entre aquilo que os municípios recebem e o que gastam com os seus transportes escolares. Gostaríamos também de ver alterado o artigo 93. Este, para nós, é de facto talvez o mais importante das nossas discordâncias e que tem a ver com o seguinte. Nós achamos importante esta possibilidade de procedermos ao pagamento das dívidas com prazo superiores a 90 dias. Como temos vindo a dizer, achamos até que é uma oportunidade para dar um impulso às economias locais, com toda a certeza que há de ter uma relação direta também com a nossa fiscalidade, que naturalmente se sente quando a economia arrefece, portanto nós vemos isto com agrado. O que entendemos é que as dotações financeiras que eventualmente resultem destas dotações e que não sejam necessárias para os municípios pagarem dívidas superiores a 90 dias, que não deviam ser limitadas às duas finalidades que aqui constam, que é pagamento da dívida bancária de longo, médio e longo prazo, e uma outra alternativa é a compra da dívida pública. E, portanto, nós entendemos que qualquer uma dessas alternativas é má em termos de gestão financeira. Temos-lo dito porquê. Não entendemos que haja nenhuma necessidade de os municípios irem amortizar dívidas de médio e longo prazo, por muitas ordens de razões. Por um lado, porque os municípios têm vindo a baixar essa dívida de médio e longo prazo. É fácil de constatar que nós não utilizamos todo o rateio das amortizações. Se utilizássemos, significava que a dívida não aumentava, nem diminuía, mas não utilizamos, significa que a dívida de médio e longo prazo tem vindo a diminuir. E, portanto, nós não percebemos que uma dívida que tem umas condições excepcionais e que é uma dívida titulada a longo prazo tenha nenhuma vantagem em ser antecipada em termos de pagamento. Por outro lado, também a eventual recurso à compra da dívida pública, nós entendemos como uma possibilidade, mas pomos como condição que seja remunerada da mesma forma que quando o Estado coloca dívida no mercado noutras circunstâncias. Não. Queremos que a imposição de uma taxa tão baixa como aquela que é dita resolva a situação. Mas temos, digamos, uma posição adicional que tem a ver com os municípios que cumpram todas estas etapas e se eventualmente ainda tiverem dinheiro disponível, nós achamos que deverão e poderão fazer investimentos, disponibilizando-os para aceitar propostas dos investimentos que eventualmente sejam desígnios nacionais e que sejam naturalmente considerados investimentos de acordo com as perspectivas do país e, portanto, damos algumas sugestões, investimentos na área da ação social, da habitação social, do ambiente, enfim, do que se quiser. O que não entendemos é que não possamos fazer investimentos, porque achamos que é uma punição aos municípios que cumpriram e é, sobretudo, também uma punição às comunidades que representam e que, naturalmente, gostariam de ver o resultado também de terem as suas instituições contas equilibradas. Também temos reparos a fazer em relação ao artigo 140 sobre os mecanismos que estão aqui previstos de garantia em relação às dívidas dos municípios a sistemas intermunicipais. Como temos vindo a dizer, achamos que isto se resolve no âmbito das finanças locais, não é preciso estar aqui, nem deve estar aqui, a nossa ideia de que há aqui, digamos, uma proteção que achamos que não tem que estar aqui. Gostaríamos é de ver aqui neste lugar, eventualmente, as dívidas do Estado às autarquias. Deviam constar também no Orçamento de Estado, não estão cá. Portanto, achamos que, até porque, como também vim a referir, há municípios que têm crédito sobre o Estado e que não pertencem a nenhum sistema multimunicipal. E, portanto, achamos que isto podia ser resolvido e pode ser resolvido perfeitamente no âmbito das finanças locais, sem ter necessidade de estar no Orçamento de Estado. Depois, um assunto para nós é recorrente, eu penso que todas as vezes que tenho vindo a estas audições o tenho trazido, que tem a ver com a transferência das autarquias para o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Nós não entendemos isto, não entendemos que se possa pagar porque em determinada altura se fez uma avaliação e depois é repetitivo todos os anos. Nós queremos pagar contra a fatura, é isso que é correto, e portanto também não entendemos algumas explicações que sejam, por exemplo, tenham dificuldade em conhecer o município. Não é nesta era da informática que não se saiba quem é, de onde é que vem e qual é a proveniência do município que requisita, digamos, o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós estamos disponíveis para pagar aquilo que efetivamente fizemos como despesa e não aquilo que seja previsto ou que tenha como base uma situação anterior. Achamos até que há aqui uma preocupação do serviço em causa, que é receitas bem definidas, certinhas. Nós também queríamos, também não temos, e portanto as nossas receitas são aleatórias. Achamos também que esse serviço há de ter receitas de acordo com o trabalho que produzir, e portanto achamos que esta situação deve ser corrigida de uma vez por todas. E temos também, naturalmente, divergências quanto à fixação e à aplicação do IVA, sobretudo naquilo que nos diz respeito, nas refeições escolares. É o município a pagar uma receita para o Estado, parece que só nós é que temos preocupação com as crianças e, portanto, achamos que isto deve ser revisto. E, por fim, pedimos uma alteração que nos compromete também e nos responsabiliza ainda mais. Tem a ver com uma descida na banda inferior das taxas do IMI e que pedimos que sejam diminuídas de um ponto, dá-nos mais latitude em termos daquilo que é a proposta de redução, eventualmente, das taxas que estão atualmente em vigor. Bem, por fim, algumas questões que, não sendo do orçamento, mas gostaríamos que os senhores deputados também, de uma forma rápida, tomassem conhecimento de qual é a nossa posição. Falo da alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais. Não percebemos como é que os fundos de investimento imobiliário, fundo de pensões, etc., como é que os fundos não pagam IMI, não percebemos porque é que é esta isenção. Também não percebemos porque é que os municípios, e gostaríamos de deixar isto aqui, porque achamos que é a retirada de um instrumento que pode ser fundamental. Nós não entendemos porque é que, sendo os municípios o agente ativo do imposto do IMI ou de outro imposto local, ele não seja subtraído às informações fiscais. Não percebemos. Neste momento nós não temos nenhum controle sobre os impostos locais que não seja um controle quantitativo. O que nós sabemos apenas é se recebemos este ano menos ou mais do que recebemos no ano anterior. Portanto, não sabemos se há evasão fiscal em relação, digamos, aos impostos que são nossos. Não exercemos qualquer controle e, portanto, gostaríamos de saber isto, de ter esta informação. Até porque acontece uma coincidência que os senhores deputados conhecem melhor do que nós, é que a arrecadação, a liquidação do imposto, o apuramento, é pago por nós, mas não é feito por nós. É feito por organismos da Administração Central e nós temos até algumas dúvidas, por razões até que consideramos perfeitamente naturais, que a arrecadação dos nossos impostos não seja deixada para o último lugar. A recuperação dos impostos, é muito natural que se queiram primeiro, sendo organismos da Administração Central, recuperar os impostos, que são impostos nacionais, em detrimento dos impostos locais. E, portanto, nós não temos neste momento nenhuma percepção em relação àquilo que é a evasão fiscal dos impostos locais. Temos a ideia de que é muito, mas por falta de elementos, por falta de informação fiscal, não controlamos este aspecto. Depois, uma coisa que gostaríamos também de ver implementada era a questão sobre a eliminação das isenções. Gostaríamos de ser nós, no imposto que é nosso, a decidir quem é que devia estar isento ou não. E, portanto, gostaríamos de ter, aliás, pensamos até que podia ser, não ser de forma generalizada, como também já é, os impostos locais têm taxas diferenciadas num ou noutro município, as isenções também podiam ser diferenciadas de acordo com aquilo que o município considerasse ser interesse municipal ou não. E as dívidas do Estado às autarquias, como disse, para nós é um problema que nos preocupa e preocupa-nos, sobretudo, a forma que nós não entendemos como é que o Estado Central se desliga de um compromisso. Nós gostaríamos de deixar isto aqui com alguma profundidade aos senhores deputados, porque gostaríamos de perceber as regras do jogo, isto é possível o Estado, através, e estamos a falar de todos os governos, não estou a localizá-lo neste governo nem no outro, estou a falar como é que é possível assinar um acordo, eventualmente, no salão nobre de uma Câmara Municipal, com o senhor Secretário-Estado a assinar, com o senhor Ministro a homologar, e depois o Estado, ou o Ministro que segue, diz que não reconhece a dívida. Bem, e é publicado no Diário da República. E depois o Ministro, o titular a seguir, com uma facilidade espantosa, diz: não reconhecemos a dívida e nós não recebemos. E, portanto, isto acho que devia ter um outro tipo de tratamento. E
para concluir, Sr. Presidente.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, dizendo apenas que, naturalmente, nós temos, e que gostaríamos também de que tivessem sequência, três deliberações dos nossos órgãos autárquicos e que se prendem, um com a alteração do Estatuto do Pessoal Dirigente, também sob a Lei dos Compromissos, e as deliberações dos nossos órgãos é que estas duas leis devem ser revogadas, pura e simplesmente, e sob a reorganização administrativa territorial autárquica, a nossa posição é que se devia modificar a lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então passar uma primeira ronda com respostas individualizadas por parte da Associação Nacional de Municípios. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por perguntar ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e aos Srs. Presidentes, Sr. Secretário-Geral. Eu vou dividir a minha intervenção com o Sr. Deputado Edália Serrão, mas não posso deixar, em primeiro lugar, de reconhecer o contributo que a Associação Nacional de Municípios, nomeadamente os municípios, tem para a redução do déficit e para a consolidação das contas públicas, que nos últimos anos têm feito um grande esforço e isso tem que ser reconhecido aqui, o trabalho nesse sentido. Mas não posso deixar de começar esta audição, porque a oportunidade é exatamente hoje, de lhe pedir um comentário ao comportamento do professor Manuel Porto, Presidente da Unidade Técnica, porque a propósito da Leizinha 22/2012, a maior parte, a esmagadora maioria das Assembleias Municipais não se pronunciaram ou não propuseram a agregação de freguesias. E o pedido de comentário é que o Partido Socialista considera que é incoerente a posição do professor Manuel Porto, visto que enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Coimbra foi contra a agregação de freguesias ou a sua extensão, e enquanto Presidente da Unidade Técnica foi zeloso na aplicação da lei e com isso na proposta da redução de mais de 1000 freguesias deste país. E é preciso que esta matéria fique clara, porque isto mais não é do que a consequência da atrapalhada e do desnorte do Governo em relação àquilo que é uma reforma, uma verdadeira reforma do poder local. Ou seja, esta reforma territorial mais não é do que uma eleizinha que vai de cima para baixo e que não permite aos autarcas e às populações que as suas posições e as suas opiniões sejam salvaguardadas neste processo. E com isto, Sr. Presidente, gostaria também de lhe dizer que o Partido Socialista, quando conhecer a confiança dos portugueses, irá propor uma reforma global, que ouça os autarcas e conte com eles nessa reforma, que ouça as populações e que, acima de tudo, tenha a preocupação de uma melhoria do serviço público das autarquias, que aumente a sua eficiência, que também permita reduzir custos, mas, acima de tudo, que permita uma melhor qualidade de vida para os portugueses. É esse o grande desafio que se coloca a todos nós. Pelos vistos, o atual Governo não foi capaz de corresponder a este desafio e esta leizinha é exatamente aquilo que é o resultado de uma atrapalhada deste Governo.
Sra. Deputada Idália Serrão, ainda em primeira ronda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, caros membros da Associação Nacional de Municípios, os meus cumprimentos. A minha primeira questão sobre o Orçamento de Estado é acerca das transferências relativas aos transportes escolares. Nós, nos orçamentos anteriores, víamos que elas ficavam inscritas pelo menos para 2 anos. Não são atualizadas em 2013. Em matéria destas transferências, nós gostaríamos de saber se existe algum compromisso assumido pelo Governo para proceder à sua regularização e também a quanto é que ascendem neste momento estas dívidas. Também em relação ainda à educação e às refeições escolares, eu queria pedir-lhe, Sr. Presidente, que me confirmasse, caso não seja uma IPSS a fornecer as refeições escolares, imaginando que é uma empresa, é a autarquia que tem que assumir o aumento de 77% na restauração? É assim ou estarei equivocada, Sr. Presidente? Alienação e oneração de imóveis. O Orçamento de Estado para 2012 previa, tal como nos anteriores, o direito de preferência, que é agora eliminado. Eu acho que o Governo não encontrou uma forma, enfim, como não encontrou consenso, toca depor esta novidade no Orçamento de Estado para 2013 e retira às Assembleias Distritais todo o seu património. Aliás, o Secretário de Estado da Administração Local, em março, já vinha a assumir que até ao final do ano as Assembleias Distritais iam ser esvaziadas de competências e património. Eu provavelmente passou-me alguma coisa, mas quando o Sr. Secretário de Estado da Administração Local falou nas Assembleias Distritais e na sua, enfim, na posse das Assembleias Municipais e na eventual retirada deste património aos municípios, não se pronunciou sobre os investimentos que os municípios fazem nas Assembleias Distritais, na manutenção, nem ouvi falar em eventuais rendas que o Estado tenha que pagar aos municípios, que neste momento têm as Assembleias Distritais, pelos serviços que lá têm a funcionar, mas provavelmente foi algo que me passou, Sr. Presidente. Quanto à questão que aparece aqui no Orçamento de Estado para 2013, no que se refere aos mecanismos de garantia, de cobrança de dívidas, eu acho que a forma como vem aqui assinalada, registada nesta proposta de orçamento, nos leva a uma interpretação de uma forma menos apreciativa para os municípios. Aquilo que nos está a dizer é que os municípios são maus pagadores e, por isso, como são maus pagadores, o Governo vem dar poder às entidades dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água, saneamento e resíduos urbanos, para que passem a exercer o direito de acionar as garantias aos municípios. Os municípios, na nossa perspectiva, não podem ser tratados como se fossem entidades privadas, que funcionam em regime de concorrência. São entidades públicas, entidades de direito público e que prestam serviços públicos. Aquilo que gostaríamos de saber, Sr. Presidente, é se o Governo procurou, com a Associação Nacional de Municípios, chegar a acordo sobre esta matéria, numa matéria para nós tão sensível e reforçando que não se pode colocar as autarquias neste papel de, enfim, de devedores implacáveis. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Muito bem, eu tenho aqui uma série de questões colocada primeiro pelo Sr. Deputado Farmaus. Bem, é um facto, e aquilo que disse, que os municípios têm tido um contributo positivo na redução do déficit. Eu acho, está comprovado, que se por acaso não fosse a ação dos municípios, o déficit era maior. Está neste momento. E achamos até que fomos, digamos, o único patamar da administração que fez o seu trabalho. E é por isso que, às vezes, estamos tão ansiosos em relação à forma como nos tratam. Nós não queríamos, muito sinceramente, ser sempre apontados como os maus da fita. E, de vez em quando, aparecem decisões com alguma frequência que, mesmo algumas que são, digamos, extremamente simples, mas dão para apoucar os municípios. E nós começamos a ficar cheios disso. Eu sei que muitos de nós também vão deixar esta atividade, esta função, dentro de pouco tempo, mas, de facto, custa-nos isso. Porque temos a ideia de que o país, neste momento, vive uma situação complicada. Mas se não fosse a ação dos municípios era bem pior. Nós temos ajudado a mitigar a crise, temos ajudado a que ela não seja tão forte como aquilo que eventualmente seria. E, portanto, quando nos tratam, digamos, de uma forma como maus pagadores ou como indivíduos irresponsáveis, nós não gostamos. É evidente, Sr. Deputado, eu não vou fazer nenhum comentário sobre, ainda por cima, sobre um autarca, e é nosso colega, Presidente de uma Assembleia Municipal, e, portanto, não farei nenhum comentário sobre a ação do professor Manuel Porto. Permita-me que não fale sobre isso. Nós temos a nossa posição perfeitamente clarificada em relação à lei. A Associação de Municípios é contra esta reforma, por algumas razões, porque entendemos, e já o dissemos em tempo, que achamos que a Troika está cá por uma razão, é porque temos uma situação financeira complicada, não é por outras razões. Eu diria mesmo se eventualmente as freguesias continuassem com este número. Se não tivéssemos nenhuma situação financeira complicada, não havia Troika, não havia, com certeza, nenhuma ação sobre a redução das autarquias, das freguesias. Portanto, também já tem sido dito, mesmo que as freguesias, em vez de serem fundidas, fossem extintas, não havia nenhuma redução na dívida e, portanto, nós achamos... particularmente tenho até outra ideia sobre as juntas de freguesia. Eu tenho comparado, mas é uma opinião também partilhada pela Associação, extinguir as juntas de freguesia é quase como nos hospitais acabar com voluntários. Achamos que a ação dos presidentes da junta é tão útil e tão importante que não vemos nenhuma razão, mas pronto, essa é a nossa opinião sobre a necessidade das juntas de freguesia e, portanto, sobre o seu contributo para a dívida. Sobre a questão que colocou a deputada Idália Serrão, os factos dos transportes escolares não foram atualizados, mas nós temos a promessa de que são pagos em 2013 e que não é preciso para fazer o pagamento constarem no Orçamento de Estado. Aliás, já uma vez houve um pagamento e não foi necessário, portanto, temos essa indicação, nós colocámos nas negociações do Governo este problema e foi-nos garantido, e nós temos o Governo como uma entidade de bem e queremos acreditar nisso e achamos que vai ser pago em 2013. Bem, há uma coisa que diz, se não forem as IPSS, são as autarquias. Se não forem as autarquias, são as IPSS. O que é facto é que nós vamos dando resposta às refeições escolares, sempre, naturalmente, do nosso orçamento. Por isso é que nós achamos que isto alguma vez, a manter-se assim, nós não podemos dar resposta. Portanto, o orçamento é elástico, tem uma elasticidade que é perfeitamente confinada no tempo, não é eterna, e, portanto, vamos dando resposta, vamos deixando algumas coisas para fazer. É bom saber-se que há muitos municípios que voluntariamente deixaram de fazer investimentos, uns porque não têm o financiamento nacional, porque estamos confinados no investimento aos dinheiros do CREAN, mas outros porque optaram por dar respostas sociais, e, portanto, neste momento é isto que está a acontecer. Sobre as Assembleias Distritais, naturalmente que nós achamos que é mesmo património das câmaras que o compõem. É um facto que o Estado nunca nos pediu dinheiro por a renda, como se fosse titular, e o Estado, a Administração Central, não nos costuma perdoar. E é até um facto, e pelo contrário, que nos pediu protocolos de utilização para utilizar instalações. Portanto, nem nos passa por a cabeça que isto não seja um património dos municípios que compõem as Assembleias Municipais respectivas. Sobre a garantia da cobrança de dívidas, eu acho que, de facto, os municípios não são mau pagadores. Achamos que este problema se resolve no âmbito das finanças locais. Não é necessário esta... Eu, há bocadinho, na discussão com os grupos parlamentares, disse até que me parece que é um assunto que não devia estar. O Orçamento de Estado há de ser um documento mais importante para ter este tipo de problemas. Nós resolvemos com as empresas, resolvemos reconhecendo a dívida, é preciso que o reconheçamos e resolvemos no âmbito das finanças locais e não precisamos que seja através do orçamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Fernando Marques, pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento Territorial e Poder Local, Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios e restantes membros do Conselho Diretivo, Sras. E Srs. Deputados. Estamos a analisar a proposta de Orçamento de Estado para 2013 num contexto dos mais difíceis dos últimos anos da nossa história democrática. As políticas erradas dos últimos anos, agravadas pela crise financeira da Europa, obrigaram o país a um pedido de resgate, que se traduziu num exigente plano de ajustamento económico-financeiro e na assinatura de um memorando que obriga à consolidação orçamental, à redução do endividamento e da despesa do Estado. Este ajustamento exige o envolvimento de todos, o Governo desde logo, mas também a sociedade e as autarquias locais, obviamente. E aqui temos que saudar a Associação Nacional de Municípios e todas as autarquias e elogiar o seu esforço, porque desde cedo compreenderam o alcance destas medidas e se mostraram disponíveis para serem parceiros neste processo e têm dado desse exemplo, não só na redução do endividamento em valores significativos, como na consolidação das suas contas, como também têm sido parceiros fundamentais neste período de emergência social. O próprio Governo reconhece este facto no relatório do Orçamento de Estado, quando refere que, em 2011, as autarquias tiveram um superávit de 196 milhões de euros, uma previsão de 374 milhões em 2012 e uma previsão de 714 milhões em 2013. Eu diria que a Associação Nacional de Municípios e Autarquias tem sabido responder com sensatez às exigências do tempo em que vivemos, sem perder de vista, naturalmente, a sua matriz de defesa intransigente do poder local e da sua autonomia. Não posso esquecer, neste momento, aquilo que tem sido a discussão dos Orçamentos de Estado em anos anteriores e, mais concretamente, a discussão o ano passado do Orçamento de Estado. Lembro-me que, o ano passado, o que estava em causa era o corte de mais de 100 milhões de euros nas transferências do Orçamento de Estado para as autarquias, a redução dos limites ao endividamento líquido, a exceção dos empréstimos para obras financiadas por CREN, a execução do CREN e as próprias taxas de financiamento, o apoio à economia local. Lembro-me que, naturalmente, a Associação de Municípios pedia uma linha de 2.500 milhões de euros para apoio à economia local e também o Fundo de Regularização Municipal, além, naturalmente, de um conjunto de outras reivindicações que não são novas e que têm a ver com o relacionamento do Poder Central com o Poder Local e com a transferência de competências. Entretanto, muitas destas questões foram resolvidas, algumas ainda em sede do Orçamento de Estado para 2012, outras durante este ano. Eu lembro-me que as taxas de financiamento do CREN passaram para 85%. Eu lembro-me que o Fundo de Regularização Municipal foi regulamentado, tendo sido devolvidas as verbas aos municípios a quem tinham sido retidas, permitindo-lhe assim pagar dívidas atrasadas. E lembro que nesta proposta de Orçamento de Estado para 2013 não estão previstos cortes nas transferências para as autarquias. É uma evidência, como já hoje aqui foi dito, os limites ao endividamento líquido mantêm-se, continuam a ser excepcionados empréstimos para obras financiadas e foi aprovado o plano de apoio à economia local, não com os 2.500 milhões, mas com uma verba de 1.000 milhões de euros, que está quase utilizada na sua totalidade e que muito vai contribuir para que as autarquias reduzam o seu endividamento de médio e longo prazo. Eu acho que há que realçar este diálogo permanente entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, que se traduziu num memorando que foi assinado já este ano, e o cumprimento da palavra dada, ao contrário do que acontecia anteriormente. Eu não posso deixar de estranhar, de certo modo, a posição do Partido Socialista hoje aqui, que mais uma vez tentou desviar as atenções para a reforma territorial autárquica, que não está, embora naturalmente faz sempre parte das nossas preocupações, não está aqui hoje em causa, e, enfim, apenas identificou duas ou três questões, para o deputado Idália Serrão, questões naturalmente muito importantes, os transportes escolares, as assembleias distritais, mas, enfim, estranho que não tenha levantado mais problemas, o que naturalmente é um sinal que concordam que este Governo cumpriu, que este Governo é amigo das autarquias e que este Orçamento de 2013, ao contrário de orçamentos de anos anteriores, é um orçamento que, enfim, faz o que pode para ajudar as autarquias neste momento de crise. Temos que lembrar que foi o Partido Socialista que começou a não cumprir a Lei das Finanças Locais, temos que lembrar que foi o Partido Socialista que começou a fazer cortes muito ainda antes da Troika, que foi o Partido Socialista que começou a fazer cortes no PEC 2, se preparava para fazer no PEC 4, e este Governo, enfim, tem tentado minorar estas questões com um diálogo permanente. As autarquias têm um papel importantíssimo em desempenhar a modernização e desenvolvimento do país. Todos nós, e nós aqui desta Comissão de Ambiente e Poder Local do PSD, todos, ou praticamente todos, somos autarcas, conhecemos bem este problema, mas achamos que naturalmente temos, e todos temos que nos adaptar aos tempos modernos. É evidente que o mundo mudou e não é possível mais mantermos tudo na mesma. Eu diria que é o início de um novo ciclo, também para as autarquias, e um novo paradigma para o poder local. Neste aspecto, o Governo tem mostrado uma visão estratégica e uma vontade de mudança estrutural da organização das estruturas da administração, ao qual as autarquias não podem ficar alheias. São exemplo um conjunto de diplomas que, concorde-se ou não, são mudanças importantes, que vão muito para além deste Orçamento de Estado para 2013, a organização territorial, o regime jurídico do setor empresarial, o estatuto do pessoal dirigente, o regime jurídico das autarquias locais, que está agora aqui nesta Assembleia para discussão, com o Estatuto das Entidades Intermunicipais e a transferência de competências para as CIMs e para as freguesias, e acho que isto tem que ser realçado porque vai de encontro, de facto, àquilo que é esta visão estratégica e esta visão de futuro. Voltando ao Orçamento para 2013, a Associação Nacional de Municípios emite um parecer desfavorável, como de resto tem acontecido em anos anteriores, naturalmente não podemos criticar, é normal, acho que as expectativas do poder local e dos municípios nunca são satisfeitas na sua plenitude pelos orçamentos de Estado. mas verificamos que, de facto, os argumentos da resolução do Conselho Geral são um pouco vagos e já muito inferiores àquilo que têm sido em anos anteriores. Eu estava para perguntar ao Sr. Presidente, enfim, porque tem propostas de alteração em 34 artigos, qual eram concretamente as questões que mais afligem o poder local, mas isso acabou já por ser respondido, quer no documento que nos entregaram, quer na intervenção inicial do Sr. Presidente do Conselho Diretivo, pelo que, naturalmente, o Grupo Parlamentar do PSD vai analisar com todo o cuidado e com todo o olhar seriamente para todas as questões que nos colocaram, que são questões pertinentes e, naturalmente, penso que, como no passado, vamos, com certeza, chegar a acordo em pontos fundamentais para o poder local e para as autarquias portuguesas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tenho todo o gosto em fazer alguns comentários em relação àquilo que referiu. De facto, nós também temos consciência de que o Orçamento de Estado é feito em termos de crise e também o nosso envolvimento é um envolvimento concreto. Eu diria que, se calhar, só nós é que temos feito o trabalho de casa. Ainda há pouco eu recordava ter solicitado ao Sr. Ministro das Finanças sobre a Lei dos Compromissos que dissesse quais eram os organismos do Estado. Aliás, o Sr. Ministro respondeu rapidamente e apontou-nos, salvo erro, 53 organismos do Estado que não cumprem a lei dos compromissos, mas, de facto, nós não sabemos depois o que é que acontece. Sabemos é que, se nós não cumprimos, é um problema. E, portanto, gostaríamos também de ver esta responsabilidade repartida, porque, como digo, nós temos cumprido. E aquilo que referiu em relação, digamos, ao nosso superávit é, digamos, um facto indesmentível. Sobre o corte anterior, de facto, nós desta vez conseguimos que não houvesse cortes nas transferências. E o argumento que usámos é que elas estão ao nível de 2005. E, portanto, nós entendemos e achámos como positivo que o Governo nos tivesse comprometido com não haver cortes. E é por isso que nós, em relação, digamos, a alguns artigos do Orçamento, vimos lembrar isso. Foi por isso que nos insurgimos quando apareceu inopinadamente aquela passagem dos 15% para os 20% nos encargos com o pessoal, porque, de certo modo, alterava esta condição que nos foi dito. Mas eu gostaria de dizer, pela minha voz, sim, tenho falado em nome da Associação de Municípios, mas também pelos meus colegas, nós nunca deixámos de dizer que houve muitas coisas que conseguimos de acordo com o Governo. Aliás, não me recordo nunca de ter tantas reuniões com o Governo como tivemos nos últimos tempos. Temos tido mesmo muitas reuniões e, portanto, algumas têm produzido efeito, outras não, mas, como disse, nós, o Orçamento de Estado, conseguimos algumas coisas, ele não nos serve na generalidade, daí o nosso parecer negativo em relação ao mesmo. E, portanto, eu gostaria de dizer que foram algumas questões resolvidas. Aquela questão que referiu do apoio à economia local, para nós é importante. Achamos que a disponibilização para pagar faturas superiores a 90 dias pode ser um bom contributo e tenha um efeito, digamos, virtuoso na economia dos municípios, porque são empresas, uma boa parte delas, de índole familiar, muito ligadas aos nossos concelhos e, portanto, nós pensamos que, injetando dinheiro aí, naturalmente pode haver um bom, digamos, um bom impulso à economia local. Mas é evidente que estamos preocupados, como disse, que não possamos ainda, por força das atualizações, das reavaliações, não possamos ainda, os municípios que cumpriram e, portanto, não cumpriram agora, porque têm, digamos, parâmetros limitados de atuação, cumpriram porque é prática cumprirem. E, portanto, não pensamos que para esse também haja limitação ao investimento público, porque partimos do princípio que o investimento público não é todo negativo e que algum dá exatamente apoio à economia local e nós gostaríamos de ver estes municípios não confinados apenas a estas duas opções. Ou compram dívida pública ou pagam ou amortizam os seus empréstimos de médio e longo prazo. E, portanto, eu diria que o nosso parecer desfavorável tem a ver com essa insatisfação. Não é apenas um estado de alma dos autarcas, nós somos eternos insatisfeitos, mas tem a ver também com o conjunto do orçamento que, de facto, na sua globalidade não nos serve.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Altino Bessa, pelo CDSP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, os restantes membros, senhoras deputadas e os senhores deputados. Eu confesso que, ao ler a resolução do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, fiquei um pouco, diria que, insatisfeito com as resoluções que esse mesmo comunicado nos traz. Porque emitir um parecer desfavorável relativamente à proposta de lei, com argumentos de que a mesma é desastrosa para os cidadãos e para as famílias, que passam já por dificuldades dramáticas no seu dia-a-dia. Para além de outros argumentos que muito bem conhecem. E confesso que depois do esforço que foi feito por parte do Governo, nomeadamente para este Orçamento de Estado, onde não há redução das transferências para os municípios, onde se mantém 2,284 milhões de euros para o ano de 2013, à semelhança daquilo que aconteceu em 2012. Onde se prevê um aumento da receita de 1,7%, onde se prevê também uma diminuição de despesa de 2,4%. Estaria à espera que, desse ponto de vista, a Associação Nacional de Municípios desse também um contributo neste momento de dificuldade, no sentido de compreender aquilo que é exigido aos portugueses, e ao mesmo tempo compreender aquilo que é exigido em paralelo à Assembleia, à Associação Nacional de Municípios. E muito aqui se falou, nomeadamente as questões que aqui nos trazem, as questões mais relevantes, a questão do património das Assembleias Distritais, efetivamente é uma matéria polémica, também convém perceber o que é que a Associação Nacional de Municípios acha desta transferência de património, que deve ser para as autarquias, mas eu te pergunto também para quais, porque este património pertence às assembleias distritais e se não iríamos cair eventualmente numa disputa por esse património por parte das próprias autarquias. Também fico aqui falada a questão da transferência das verbas para os transportes e para as refeições, e eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios se a dívida do Estado relativamente a esta rúbrica aumentou no último ano. Se até 2011, se é verdade ou não, porque eu conheço alguns municípios onde essas dívidas têm vindo a ser regularizadas, mas havia dívidas em atraso muito significativas do anterior governo que não tinha cumprido também com esses compromissos que tinha com a Associação Nacional de Municípios. Fala-nos também da questão da transferência para as fundações. Aqui o que o Governo pretende é que não haja uma sobreposição destas transferências para as fundações, e parece-me que estará no caminho correto. Relativamente à redução dos trabalhadores para as autarquias, eu compreendo os argumentos que aqui são apresentados, e efetivamente haverá algumas autarquias porque não têm aposentações ou porque não há funcionários que estejam nesta condição, a dificuldade de atingir este número. Estou convicto que a Associação Nacional, e conforme nos transmitiu, do ponto de vista genérico, irá atingir, e global, atingir estes 2%, que no fundo julgo que é aquilo que todos pretendemos. Também gostaria de salientar a questão da descentralização de competências para os municípios na área de educação. Efetivamente, isto terão que responder, e fazem aqui levantam algumas questões que acho que são interessantes. Por exemplo, em relação à gestão do parque escolar, no que respeita à manutenção do parque escolar, as verbas correspondentes deverão ter em conta o estado de edifícios, bem como o ano da última intervenção. Parece-me que faz sentido que esta descentralização tenha exatamente em conta neste ponto concreto. A redução dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias, nós aqui ouvimos falar da questão de que os municípios não são maus pagadores. Eu não queria pôr a questão dessa forma, mas efetivamente havia muitos municípios, não são todos maus pagadores, mas há municípios que são maus pagadores. Há municípios que têm mais de um ano de pagamentos em atraso de faturas a fornecedores, e isso é uma realidade. Por isso, se constatou que o PAEL que foi assinado pela Associação Nacional de Municípios com o Governo chegou à conclusão que há um número significativo de autarquias que aderiram ao Programa 1 e também um número significativo de autarquias que aderiram ao Programa 2. Isto significa que havia pagamentos em atraso há mais de 90 dias, o que significa que aquele que não paga a tempo e horas, nomeadamente em relação aos seus 90 dias, terão forçosamente que pagar e serão maus pagadores. E só para terminar, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, que aqui relativamente ao artigo 204 diz: os elevados encargos fiscais que recaem sobre os contribuintes justificam a possibilidade das autarquias, se assim o entenderem, de deliberar e aplicar taxas mínimas reduzidas. A intenção é reduzir os encargos junto dos seus cidadãos. E eu pergunto se eventualmente houvesse uma redução direta das transferências para as autarquias em sede de Orçamento de Estado, isso não poderia beneficiar todos os contribuintes em sede de IRS, nomeadamente na baixa dos 4% para, por exemplo, 3,5%, que seria o equivalente a 100 milhões de euros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu não sei se apanhei tudo, mas queria começar por dizer que as decisões de deliberações do Conselho Geral, nós não temos Conselho Diretivo, que as analisar nem que as defender. É um Conselho Geral, e portanto o Conselho Geral deliberou, e portanto estavam, digamos, é um órgão máximo de Congresso, é uma deliberação que foi aprovada, e portanto não temos que saber por quem, mas foi aprovada, e portanto isso consta. Às vezes até podia acontecer, não é o caso, que o Conselho Diretivo não concordasse com aqueles termos, foi aprovado, portanto é uma reunião, uma decisão do Conselho Geral, e portanto nós aqui não o representamos. Agora, gostaria de lhe dizer, em relação às transferências e à questão do nosso comportamento na área social, eu não tenho dúvidas nenhumas que nós temos sido o verdadeiro Ministério da Solidariedade Social. E quem tem, de facto, feito ajuda às populações a todos os níveis e mais, às vezes até com algum risco, se, digamos, o nosso conteúdo funcional vai até aí. Nós temos-nos atravessado na ajuda às populações, na compra dos medicamentos, na compra dos óculos, no pagamento das rendas, enfim, uma série de situações de que os cidadãos carecem e que nos abordam. É, digamos, a vantagem, mas também a responsabilidade da proximidade e às quais temos que dar resposta. Colocou uma questão que tem a ver com como é que se faria a divisão do património das Assembleias Distritais, sendo elas dos municípios, era fácil. Neste momento é a mesma proporção com que são pagas o funcionamento das Assembleias Distritais. Elas são pagas por o número de habitantes, de uma forma proporcional, portanto essa divisão, se fosse vendido ou se for alienado, a divisão é a mesma, portanto quem paga o funcionamento da Assembleia Municipal Distrital de uma determinada forma, receberá, ou quem eventualmente também não pagou, porque também há municípios que não pagaram, naturalmente, mas isso é resolvido pelos municípios. Nós temos esse histórico, e portanto é fácil, digamos, distribuir de forma justa o produto, se quiséssemos alienar as Assembleias Distritais, pelos municípios que as compõem. Depois, eu gostaria de dizer que as dívidas do Estado nunca dissemos que são de agora, deste governo. As dívidas do Estado sempre existiram. Nós temos dívidas do Estado, de governos anteriores, que transitaram, às vezes até de titular para titular, não foram pagas, e agora transitaram para este governo e também continuam por não ser pagas. Portanto, não atribuímos isto a este governo, nem às relações. São dívidas que vêm ao longo dos tempos, mas que se repercutem nos municípios, portanto, quando falamos na redução dos 2% que nós temos vindo a exigir, o que nós dizemos é que não deve ser impositivo. Entendemos-lo como um objetivo, pois nós já fazemos esse esforço de à reforma e, digamos, aos processos disciplinares não substituirmos os lugares, mas naturalmente que achamos que não há outra forma, porque se o município utilizou todos os instrumentos para reduzir 2% e depois não consegue, o que é que faz? Não pode despedir as pessoas? Como nós dizíamos há pouco, penso que uma figura irónica, não os podemos atirar todos ao mar, até porque alguns municípios são do interior, nós não podemos cumprir este desígnio. Não há forma de o fazer. Portanto, temos que o entender como um elemento indicativo e é só isso que queremos garantir. Sobre a questão da descentralização de competências, quer seja na educação, eu gostaria de dizer que há muitas matérias aqui que não se tratou de uma descentralização de competências. Aquilo que foi assumido pelos municípios com contratos de execução não é a descentralização de competências, tem que vir aqui à Assembleia da República, tem que ser decidido em lei, e é por isso que os municípios porque acharam que o Governo não cumpriu, estão neste momento a entregar muitos contratos de execução e a devolvê-los outra vez à Administração Central. Tem essa, porque não houve descentralização de competências. As condições da descentralização de competências estão muito bem assumidas por nós. Nós não enjeitamos nenhuma descentralização de competências que o Governo nos queira fazer, desde que cumpram um objetivo fundamental, é que nós as exerçamos melhor do que o Governo. E temos áreas em que achamos que o podemos fazer. A educação, a ação social. Agora, não podemos aceitar transferências de competências sem a mochila financeira. Eu às vezes até fico impressionado como é que se discute a mochila financeira. Isto é, como é que se não acha isto natural? É quase como... Se transfere uma competência, porquê é que não há de vir o dinheiro? Então, mas como é que... E nós apenas exigimos isso. E a condição de que estejamos vocacionados para exercer melhor do que o Estado Central o faz. E eu acho que há muitas situações em que, beneficiando desta condição de proximidade, poderíamos fazer de uma forma muito melhor. Queremos é deixar as coisas muito claras para não termos estes problemas, como agora, aliás, aconteceram com os contratos de execução, que não sendo uma descentralização de competências, foram de tal maneira diferentes de município para município, que ninguém consegue entender como é que se vai dar resposta àquelas adendas que os contratos de execução têm. Depois, uma outra coisa que diz, a redução dos pagamentos em atraso, necessitaram de um PAEL, é um facto, mas também é preciso ver que o PAEL não foi mais, deixe-me dizer-lhe, eu fiz as contas, o PAEL é um programa que repôs aquilo que nos tiraram nos últimos 3 anos, exatamente 1.000 milhões de euros. Pronto, sim, mas é evidente que... Eu digo é que é um programa que correspondeu, no seu montante, àquilo que nos foi subtraído nos 3 anos, tiraram exatamente 1.000 milhões de euros. E, portanto, o que também não é possível, e eu gostaria de deixar isto, Sr. Presidente, permita-me só que diga isto, não é possível é que o município, que tem as coisas definidas e ao meio do jogo, por razões que até percebemos, razões importantes, lhe retiram montantes elevados, o município continua a satisfazer os compromissos que vinha, como que, as receitas fossem as mesmas. Não foram, naturalmente, que se fizeram repercutir nos atrasos, que também achamos normal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pelo PCP, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação de Municípios, Srs. Vice-Presidentes, restante delegação. E a primeira questão que gostaria aqui de referir nesta discussão hoje do Orçamento de Estado com a Associação de Municípios é, de facto, o que é que este orçamento implica em termos da vida dos municípios. E aquilo que nós constatamos ao analisar o Orçamento de Estado é que, mais uma vez, há aqui uma linha de ataque e uma linha de ingerência na autonomia do poder local democrático e nos princípios constitucionais que estão consagrados, nomeadamente na justa repartição dos recursos públicos entre a administração central e a administração local. Porque em todo aquilo que são as propostas e as medidas que constam neste Orçamento de Estado, de facto há esta ingerência colocada desta forma, em que trata as autarquias como se de facto dependessem do governo, como se tivessem que estar submissos àquilo que são as políticas da administração central, e não, e têm uma autonomia e de facto prestam contas às respectivas populações que os elegeram. Há aqui também uma ideia que não é nova, aliás, ela já é bastante velha e já vem de há longo tempo, que é esta ideia de que as autarquias são os grandes responsáveis pela situação que o país se encontra. Mas analisando bem aquilo que é o impacto ou o peso das dívidas das autarquias na dívida pública, ela resume-se a cerca de 3%, creio que são estes os valores que estão em cima da mesa. E têm sido, aliás, os municípios que ao longo dos anos têm contribuído de uma forma bastante, com o seu esforço, naturalmente, mas têm contribuído para o dito equilíbrio das contas públicas, mas têm contribuído também para o investimento e para o desenvolvimento local, porque creio os dados até que a Associação de Municípios nos tem disponibilizado nos últimos tempos demonstram efetivamente que aquilo que é o investimento público para a melhoria das condições de vida das populações, para a dinamização da economia local, ele tem sido feito, de facto, pelos municípios e penso que isso não podemos esquecer. E é em todo este quadro que os sucessivos governos, mas que este tem aprofundado sobremaneira, tem colocado as autarquias sobre grandes constrangimentos, constrangimentos vários. Não é só as reduções várias por parte dos orçamentos de Estados e os continuados não incumprimentos da Lei das Finanças Locais, que tem retirado verbas às autarquias, porque é efetivamente isto que se tem passado. Aliás, o Sr. Presidente ainda agora referiu que, em relação ao PAEL, e nós também fizemos essas contas, a verdade é que aquilo não foi. O que o Governo fez foi, pura e simplesmente, disponibilizar o mesmo montante que tinha retirado aos municípios. Pior, sob condições que nós consideramos que são inaceitáveis para as populações, porque impõe aumentos de preços e impõe um conjunto de medidas que vai subcarregar e vai dificultar ainda mais a vida por parte das populações. Por isso não podemos considerar, aliás, além desta questão, temos que ver um conjunto de outras matérias que criaram também e que vão ainda criar, porque muitas delas ainda não estão em implementação e que nós esperemos que não venham a estar, mas que vão criar ainda mais constrangimentos aos municípios. É a imposição da lei dos compromissos, é a imposição da lei dos dirigentes locais, é a imposição daquela medida da lei do setor empresarial local, a questão da extinção de freguesias também, mas o que é que isto tem levado a dificuldades acrescidas também nos próprios municípios. Dizer-se que é um governo amigo das autarquias não é seguramente, mas este é um governo que tem de facto aumentado a exploração junto dos trabalhadores e que tem fortemente atacado os serviços públicos, como está aqui a colocar. Em relação às questões das transferências para as autarquias, a verdade, e nós também tínhamos feito esta conta, a verdade é que aquele que é o montante que está disponibilizado para 2013, ou que o Governo propõe para 2013, recua bastante em termos de ao nível dos anos, ou seja, é o valor mais baixo desde a aplicação da Lei das Finanças Locais, e o Sr. Presidente já teve aqui a oportunidade também de nos dizer que corresponde aos montantes de 2005. Por isso não podemos estar a falar, de facto, de transferências que vão corresponder àquilo que são as necessidades, e não só àquilo que, cumprindo o princípio constitucional da justa repartição dos recursos públicos. Em relação às despesas com pessoal, queria colocar aqui uma questão, porque nós, e a questão que queria colocar é como é que a Associação avalia estes dados, porque da análise do relatório do Orçamento do Estado verificamos que a redução com pessoal que se verifica acentuadamente é na administração local, quer na administração central, quer na administração regional, por via, precisava de uma análise mais aprofundada, mas tendo em conta até a devolução de um dos subsídios, do subsídio de Natal, registra-se um aumento, mas na administração local não. Além dessa reposição, o que se registra é uma redução de 90 milhões de euros. E eu gostava de perguntar à Associação de Municípios como é que avalia estes dados e o que é que considera que possa estar aqui a ser colocado. A outra questão que gostaria de colocar tem a ver com o artigo 93 sobre a redução dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias. Porque na nossa opinião e na nossa análise, a par de todas as outras medidas de austeridade impostas, a aplicação dos critérios que aqui estão colocados, ou seja, a redução no mínimo 10% do endividamento, ao que acresce uma redução de mais 3,5% de despesa, equivalente com remunerações certas e permanentes, vou terminar, Sr. Presidente, no ano 2011, correspondente ao subsídio de férias suportado em 2012, na nossa análise parece-nos que há aqui um esforço ainda mais suplementar, ou seja, um esforço suplementar aos municípios que é exigido e que, na nossa opinião, pode levar a que muitos municípios não tenham condições para cumprir com estas normas como aqui estão. Gostava também de ouvir um comentário por parte da Associação de Municípios em relação a estas matérias e uma última nota mesmo para terminar. Eu faço depois na ronda seguinte.
Tem a palavra, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, permita-me que faça uma nota prévia. Eu tinha pedido ao Sr. Presidente, peço desculpa ao Bloco de Esquerda, mas eu vou ter que sair depois desta resposta. Fica naturalmente o Vice-Presidente e o Secretário-Geral que darão respostas nesta segunda ronda, mas eu tenho mesmo que me ausentar. Perdoem-me por isso, o avião não espera por mim, eu tenho que sair. Eu gostaria de dizer à Senhora Deputada Paula Santos que nós também entendemos, aliás, temos-lo dito, que tem havido uma ingerência na autonomia do poder local. Eu acho que nós não somos, e penso que é um erro que se tem cometido, não de agora, ao longo destes anos, nós, de facto, não temos sido olhados como a outra face do poder. Às vezes, há a tendência de nos considerarem mais diretores-gerais, e, portanto, nós precisamos muito da nossa autonomia. Aliás, é uma das nossas lutas, das nossas reivindicações, é a preservação da nossa autonomia, da autonomia do poder local, que nós preservamos muito, e, portanto, também temos, de vez em quando, essa ideia de que essa autonomia é constantemente beliscada. Sobre a responsabilidade da dívida, pois a dívida dos municípios são apenas 3,3%, mas eu chamava a atenção de uma coisa que tenho trazido aqui em todas as audições parlamentares, é que, de facto, os municípios tiveram a capacidade de democratizar o investimento. Eu sei que já ninguém fala dos célebres PIDACs, mas, de facto, quando havia PIDACs, eles atingiam... Era um documento virtual, eu sei, mas atingia 50% do território. E se não fosse a ação dos municípios, não havia investimento público. Nós é que tivemos a capacidade de elevar a todo o país. E, portanto, eu acho que, sinceramente, e mais... E às vezes em domínios que parece em que os municípios são constantemente criticados. Eu gostaria de pesar qual é o envolvimento dos municípios, por exemplo, em setores imateriais, como a cultura e o ambiente, e pesá-los com aquilo que são os investimentos da Administração Central. E vemos que, de facto, nós temos esta preocupação com esta democratização do investimento e que neste momento, portanto, achamos, como foi dito, que as transferências correspondem exatamente, e mesmo assim, sem cortes, àquilo que nos era transferido em 2005. Sobre os pagamentos em atraso do artigo 93, portanto, nós já deixámos a nossa opinião de que há aqui um esforço e que, sobretudo, ele devia permitir aos municípios cumpridores a possibilidade de utilizarem investimento, naturalmente bom investimento, investimento que seja de acordo com aquilo que o país pretende. E depois uma questão que a senhora deputada colocou por último tem a ver com uma discriminação, de certo modo, existente entre aquilo que é previsto no Orçamento de Estado na redução do pessoal. Eu tenho a impressão que aquilo, a ênfase que se faz na redução das autarquias, é porque nós cumprimos. E, portanto, como nos são dito para reduzir 2%, nós vamos cumprir e possivelmente a Administração Central não cumprirá e daí, digamos, colocarem como redução aquilo que nós, que nos é imposto e que nós vamos fazer.
Senhor Presidente, eu queria dizer, e com toda a transparência, porque acho que não o devo fazer na sua ausência, que naturalmente a Associação Nacional de Municípios representa-se institucionalmente dos seus órgãos e não é essa legitimidade que está a ser posta em causa. Sei que tal pertence ao Conselho Diretivo, mas que a natureza do debate orçamental tem conduzido a práticas nos trabalhos desta Comissão que determinam os ajustamentos necessários a que, salvo factos de força maior, a representação seja assegurada e ouvidos todos os grupos parlamentares pelos representantes máximos das instituições. Designadamente, é o único debate em que nunca foi permitido, se quiser o paralelo, que nenhum senhor ministro seja substituído por um dos seus secretários de Estado. Vou a palavra ao Bloco de Esquerda.
Naturalmente que eu submeto
por isso.
É que eu tinha
por
feito...
isso eu queria dar nota com toda esta transparência, sim, mas... que acho que não o devia fazer depois do seu Presidente
também,
se ausentar.
Também
não... Pela amizade de há muitos anos que temos.
Muito obrigado. Também não colocarei nenhum obstáculo, mas tinha pensado isso, tinha dito qual era o tempo que dispunha e, portanto...
Sr. Deputado Luís
Fazenda, até. Senhores Presidentes, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, contará claramente com a nossa compreensão se tiver de ausentar por razão de força maior, que não se diga que foi o Bloco de Esquerda que contentorizou o Sr. Presidente na Assembleia da República. Esteja à vontade. Respeitando a posição do Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Mas a intervenção que faço em nome do Bloco de Esquerda é muito breve, é mesmo sintética, para comunicar à Associação Nacional de Municípios que apresentamos um conjunto de propostas em pacote sobre o IMI, cujo objetivo é inclusivamente reforçar as verbas para as autarquias locais, mas fazê-lo de forma diferente que o Governo faz. Portanto, com taxas bem mais baixas, aliviando as famílias, alterando a área de incidência e também, e muito, mexendo nas isenções, nomeadamente terminando com as isenções a fundos imobiliários e outro tipo de fundos, isenções em instituições privadas, instituições bancárias e outras, isenções ao Estado e aos equipamentos públicos da Administração Central, isenções às igrejas, na generalidade, terminando com as isenções, creio que poderia ser fácil aliviar esse esforço às famílias de mais baixos rendimentos e de rendimentos médios e agravar aqueles que têm realmente patrimónios elevados ou aqueles que não contribuem em nada para o pagamento desse imposto. Acompanhar outras preocupações que aqui trouxeram acerca do conhecimento da informação fiscal, essa reivindicação é recorrente, e dizer-vos também que compreendemos perfeitamente e acompanhamos que não haja um mecanismo de gestão. Aliás, as relações entre as autarquias e este Governo têm sido férteis na criação de mecanismos de gestão controlados que depois não têm eficácia alguma, como é o caso da Lei dos Compromissos, que propomos a revogação, mas também não acompanhamos esta circunstância da obrigatoriedade forçada de reciclagem de dívida, ainda por cima, uma boa parte das circunstâncias, a dívida ainda mais onerada do que aquela que está em curso. Não faz sentido, isso, nada disso tem racionalidade económica. Por fim, dizer-vos que acompanhamos também a questão da transferência do património das antigas Assembleias Distritais. Não faz sentido que reverta para a Administração Central, pelo menos sem uma consensualização com as instituições locais, e que nós vamos retomar também algumas outras questões que tínhamos apresentado no orçamento do ano transato, aquelas que tinham a ver com os encargos dos municípios sobre iluminação pública e outras que não deixamos cair no esquecimento e que faloemos entretanto. Dizer-vos também que é conhecida a nossa oposição ao regime da reorganização administrativa territorial autárquica. Foi um facto muito evidente que a maioria das assembleias municipais não trouxeram qualquer tipo de pronúncia, portanto não acompanham a lei, não têm a visão que o Governo tem acerca desta matéria, que é a distinção de um bom número de freguesias, sem nenhuma razão lógica aparente, e como tal, nós nesta matéria, independentemente de juízos de constitucionalidade noutra sede, iremos insistir na revogação desta lei, iremos inclusivamente tentar confrontar a maioria com as responsabilidades que tem a partir dos parceiros da unidade técnica, conselho a conselho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, pela eficácia. Permitirá ainda um breve comentário do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, também pela rapidez. Eu também não queria retribuir, também de forma muito rápida, nós tivemos com o grupo parlamentar uma conversa demorada e penso que pormenorizada, mas nós ficamos naturalmente satisfeitos com a comunicação que nos diz que representaram sobre o IMI e sobre tudo aquilo que pretendem. E é também, digamos, a nossa intenção, porque achamos que esta reforma, esta reavaliação do património pode ser um momento, digamos, adequado para pôr maior justiça em relação ao cumprimento do IMI. Eu diria até que nos parece que é possível baixar algumas taxas, havendo aumento de receitas, mas pondo justiça nesta distribuição deste imposto. Eu dava apenas um exemplo, que penso que é bem conhecido. Há, sobretudo nas zonas rurais, há aglomerados, digamos, populacionais, em que há dois ou três pessoas que pagam o imposto. É possível que haja um jovem que recorreu a empréstimo a pagar o imposto e com alguma expressão, e digamos o palacete ao lado, porque nunca foi tocado, não precisou de obras, tem estado isento. E portanto, nós achamos que é uma oportunidade para pôr justiça, digamos, através deste imposto, isto é, a fiscalidade municipal ter alguma justiça, e portanto achamos importante, para além daquilo que vem ao encontro daquilo que é a nossa posição, de que sejam os municípios a determinar as isenções, se não somos sujeitos ativos do imposto, portanto, que não haja isenções que nos são impostas e por as quais nós não percebemos e, portanto, ficamos satisfeitos com essa posição. Também já o dissemos que nos custa ir amortizar a dívida, eventualmente em condições ótimas para os municípios, ainda por cima uma dívida que tem este caráter e que para nós é muito importante. São dívidas, como eu lhe costumo chamar, o significado, eu não sei se isto corresponde exatamente, são dívidas de gerações. Uma dívida bancária de médio e longo prazo é uma dívida que reveite para um equipamento que tem uma vida útil, que ultrapassa em muito a duração dos mandatos. E, portanto, é muito normal que ela seja paga, contraída num mandato e que, eventualmente, possa ser concluída 3 mandatos à frente. Mas isto é cíclico. E, portanto, penso que há aqui uma justiça em relação às várias gerações. Portanto, custa-nos ir antecipar o pagamento de uma dívida bancária que está bem negociada, com spreads. Temos aqui um caso de um spread de 0%, e, portanto, podia até acontecer, como tive a oportunidade de dizer numa reunião com um dos grupos parlamentares, que nós amortizássemos uma dívida nestas condições, depois precisássemos de um empréstimo para um investimento e ter que pedir ao mesmo banco a taxa de 7%. Isto, de facto, não nos agrada e, portanto, nós não faremos, a não ser que seja uma imposição legal, naturalmente, por nossa vontade, não iremos amortizar dívidas nestas condições, sobretudo quando oneram mais o orçamento municipal. Aquilo que dizem em relação às assembleias distritais é, factamente, a nossa posição e naturalmente, que nós também pedimos não a revogação da lei sobre a reorganização da administração territorial, mas pedimos a modificação, deixando, eventualmente, que as freguesias possam elas próprias definir voluntariamente, se querem, digamos, uma outra reorganização. Mas sempre no pressuposto de que este tipo de posição há de começar e terminar nas Assembleias Municipais, que é o único órgão representativo local e que nós achamos que está em condições para fazer esta reforma.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa viagem. Passo então agora aos grupos parlamentares que pretendam usar a palavra em segunda ronda. Pelo Partido Socialista, 3 minutos, nos termos como fizemos na audição anterior. Senhora Deputada Idália Serrão.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, caros representantes. Eu não posso estar mais de acordo quando o Senhor Presidente da Associação Nacional de Municípios diz que se não fosse a ação dos municípios o déficit era ainda maior. De facto, assim é, porque os municípios têm mostrado uma racionalização na sua gestão. E por isso também gostava aqui de reforçar que nem todos os municípios são iguais. Há municípios pagadores, há municípios devedores e há municípios muito devedores. E temos que ter isso em consideração. Mas esta proposta de lei do orçamento para 2013 vem afirmar muito claramente, e eu reforço aquilo que disse na minha intervenção, vem afirmar muito claramente, de uma forma depreciativa, que os municípios são maus pagadores. E não é verdade. Felizmente não são todos iguais. E eu sei de que falo, porque o meu município está naquela franja dos muito devedores. E acho que nem todos devem ser bitolados da mesma forma. Senhor Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, eu acho e reafirmo que o Governo não pode meter tudo no mesmo saco. E por isso gostava de me reportar para a Lei dos Compromissos e de perguntar, Senhor Vice-Presidente, se esta proposta do Orçamento de Estado para 2013, que é apresentada pelo Governo, acolhe as dificuldades já assinaladas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, que são públicas relativamente à Lei dos Compromissos, às dificuldades que os municípios vão tendo decorrentes dessa lei para fazer a sua gestão corrente, e se os senhores, caso não se verifique, caso achem, considerem que não estão contempladas aquelas que são as vossas preocupações, se os senhores têm aqui propostas para nos deixar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pimpão, pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, demais membros do Conselho Diretivo, Sr. Secretário-Geral, demais dirigentes, Srs. E Srs. Deputados, começo naturalmente por agradecer a presença da Associação Nacional de Municípios numa fase em que discutimos o Orçamento de Estado na especialidade, tal como já fizemos em exercícios anteriores, e os contributos que Vossas Excelências trazem ao debate são sempre contributos úteis, positivos, na construção de uma melhor proposta final do Orçamento de Estado. E destacando essas propostas que já aqui hoje foram também trazidas, estou certo que este grupo parlamentar e os demais grupos parlamentares terão a melhor atenção às propostas que Vossas Excelências, com o conhecimento de causa que têm, e que muitos de nós, senhores deputados, que também desempenham funções ao nível das autarquias locais, reconhecem, e que estou certo que terão a melhor atenção, dada a sua boa execuibilidade. Relativamente àquilo que traz aqui hoje e que é importante que seja destacado, que é o objetivo que este exercício orçamental tem em primeira linha, que outros tiveram e que nós temos também que comungar, que é o equilíbrio orçamental e a estabilidade financeira. Nós hoje temos essa missão integrada e conjugada entre os vários setores e subsetores da administração pública, e é bom realçar nesta sede o esforço que todas as famílias, que todas as empresas, que todas as instituições a nível nacional estão a fazer neste esforço, que é verdadeiramente um desígnio de promovermos a recuperação económica do nosso país. E neste sentido também convém realçar aquilo que tem sido o esforço principal e que nós temos que destacar dos municípios portugueses. Já aqui foi destacado, mas eu acho que é importante que nós salientemos, temos os dados da execução orçamental de setembro deste ano, que nos diz que existe um excedente de mais de 350 milhões de euros, que as autarquias, neste caso os municípios portugueses, reduziram o seu endividamento de médio e longo prazo nos últimos 14 meses em mais de 500 milhões de euros. E, de acordo com a proposta de Orçamento de Estado, com o anexo 2 do relatório, vemos que existe uma previsão para o ano 2013 de um saldo orçamental excedentário de 574 milhões de euros, fruto e reflexo das medidas de consolidação orçamental implementadas pelos 308 municípios portugueses. E isto é importante que seja dito para que a opinião pública forme aquilo que é a opinião verificada no terreno e na realidade de que os municípios portugueses estão a contribuir para este esforço nacional de consolidação orçamental das nossas contas públicas. E por isso eu queria que isso ficasse muito bem destacado nesta sede de discussão do Orçamento de Estado. E depois queria dizer que esse é um reconhecimento público e também sido um reconhecimento desta tutela, porque foi com este Governo que foi aprovado o Programa de Apoio à Economia Local, que muitos querem descaracterizar, desvalorizar, mas o que é certo é que são 1.000 milhões de euros para regularizar dívidas dos municípios que reforçam a sua liquidez, ajudam a pagar dívidas contraídas há mais de 90 dias, ajudando a recuperar aquilo que é o tecido económico das economias locais, já aqui frisadas pelo Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, ajudando as economias familiares, ajudando aquilo que é o verdadeiro tecido económico português, ajudando na criação de emprego e na criação de riqueza ao nível local. E, portanto, queria destacar até a vossa preocupação, de acordo com o artigo 99 desta proposta de Orçamento de Estado, naquilo que seja a dificuldade de alguns municípios cumprirem com os empréstimos, com a dificuldade de obterem empréstimos a médio e longo prazo. Mas eu queria aproveitar, nesta fase terminal da minha intervenção, para colocar uma questão muito concreta e que se prende com algo que também vem previsto neste Orçamento de Estado, que vem com a revisão da Lei das Finanças Locais. É uma matéria que diz respeito ao dia-a-dia dos municípios portugueses e eu gostaria de saber quais é que são os vossos contributos, as vossas opiniões, relativamente àquilo que também é o vosso parecer relativamente a esta proposta de Orçamento de Estado, tendo em vista este novo paradigma de promovermos a sustentabilidade financeira dos subsetores da administração pública e também aumentarmos a competitividade económica a nível local e intermunicipal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Margarida Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes, o Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios e os restantes membros do Conselho Diretivo. Portugal encontra-se vinculado a um programa de assistência económica e financeira. E, ao contrário do que pensam alguns, a história recente dos últimos 10 anos demonstra que o crescimento sustentável e a prosperidade de Portugal dependem de um equilíbrio orçamental e da estabilidade financeira. Para o referido equilíbrio financeiro e orçamental de que depende um crescimento sustentável e o futuro de Portugal, foram chamados todos os portugueses e todas as instituições. Ao compromisso do cumprimento das metas de redução do déficit e de consolidação orçamental inscritas no Programa de Assistência Financeira, foram envolvidos todos os subsetores públicos e os municípios portugueses não devem nem podem estar de fora deste esforço coletivo. Em verdade, em muitos municípios contribuem para a prestação do serviço público e para o desenvolvimento económico. A presente proposta de Orçamento de Estado contempla estes dois desígnios. O papel dos municípios como parte da resposta e da solução, mas não esquece a circunstância do necessário ajustamento como condição para garantir a continuidade do financiamento do país, condição estrutural para o crescimento económico e sustentável de Portugal. Sabemos, e a Associação Nacional de Municípios também sabe, que nem tudo no universo do poder local corre bem. Veja-se a duplicação de serviços e as ineficiências geradas com o setor empresarial local que onera os municípios, as fundações criadas sem acervo de bens, mas à custa do erário público, com subvenções, subsídios e financiamento públicos redundantes, muitas vezes desconhecidos, que oneram os municípios e o Estado e que oneram, consequentemente, os munícipes e os cidadãos. Atenda-se também ao número de municípios em situação de desequilíbrio conjuntural e estrutural, fazem um total do terço nacional. Veja-se também o desequilíbrio do peso dos municípios no âmbito do setor económico como empregador, apurada pelo rácio entre o número de habitantes e o número tantas vezes proporcionado de funcionários. Retenha-se também o número significativo de municípios com pagamentos em atraso, com mais de 90 dias, ou o número considerável de empresas locais que não recebem das autarquias o que pelo seu trabalho justamente lhes prestaram. Ora, este Orçamento de Estado para 2013 visa exatamente prosseguir a correção destas circunstâncias e, ciente da importância do papel dos municípios, mas também do equilíbrio orçamental e da estabilidade financeira, o Governo não reduziu as transferências para as autarquias locais no Orçamento de Estado para 2013, mesmo sabendo do aumento considerável da receita adicional em sede de IMI. Ciente dessa mesma importância, disponibilizou um programa ajustado de apoio à economia local, contribuindo assim para o reforço da liquidez dos municípios e para a manutenção e recuperação da economia local. Estabeleceu também regras de sustentabilidade e de racionalidade económica das empresas municipais e reviu o financiamento das fundações, visando, sobretudo, a sua transparência. Aliás, os desafios e os compromissos que constam deste Orçamento de Estado para 2013 refletem o memorando de entendimento assinado entre o Governo de Portugal e a Associação Nacional de Municípios. Porém, em diversos pontos, parece agora a Associação Nacional de Municípios discordar das medidas apresentadas. E, só para terminar, não posso deixar de mencionar aqui o alerta e o desafio de um Presidente da Câmara que parece ser consensual e cito: é tempo de cortar na despesa e deixar de lado as obras supérfluas. E pergunto o que tantos outros pensam. Sendo um consenso nacional que é necessário reduzir na despesa, qual é a despesa dos municípios em que consensualmente se pode reduzir? É que, pelos vistos, em nenhuma. Muito obrigada. Muito
obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Ficou bem patente nesta última intervenção que aqui ouvimos, de facto, o qual é que é o entendimento dos partidos que suportam o Governo sobre a autonomia do poder local democrático. Por exemplo, em relação à questão dos trabalhadores, cabe a cada um dos municípios definir qual é o quadro de pessoal que necessita, face às suas responsabilidades, face ao território que tem, face aos problemas que a população confronta. É esse o princípio, um dos princípios, e é isto que efetivamente nós defendemos. Mas também achámos aqui muito interessante, por parte do PSD, vir aqui dizer que reconhece o esforço por parte dos municípios, que valoriza, que de facto os municípios têm contribuído para o investimento. E depois, aquilo que traz enquanto medidas e enquanto propostas é só criar mais dificuldades, exatamente para ir no sentido em que o Sr. Deputado aqui referia. Ou seja, isto está aqui uma grande contradição dentro dos partidos que suportam o Governo. Vêm com uma conversa que, de facto, os municípios, e há pouco nas freguesias também ouvimos esta conversa, de que têm contribuído bastante para o nosso país, para as populações, para o investimento, e depois a solução não é garantir os seus meios para que possam fazer mais e para que possam assumir as suas responsabilidades. Não, é retirar, cortar, criar mais dificuldades para levar a que as autarquias efetivamente não tenham a possibilidade e a capacidade para resolver os seus problemas. Queria ainda colocar aqui três questões, porque me parece que há aqui aspectos que devem também ser referidos. Uma primeira em relação às dívidas do Estado às autarquias, que foi colocado na intervenção inicial do Sr. Presidente da Associação de Municípios, e de facto é interessante. O Governo, não é só este, também os anteriores, mas os governos vêm e impõem um conjunto de exigências grandes aos municípios, mas depois não têm as mesmas exigências consigo, também naquilo que é a sua responsabilidade para com os municípios e, neste caso concreto, para o pagamento das dívidas, das dívidas em atraso. E esta era uma preocupação que também deveria estar. Se há, de facto, esta exigência, também deveria de haver, porque por parte do PSD e do CDS, retirar aos municípios, sim, mas depois assumir os compromissos, cumprir os compromissos assumidos com os municípios, aí já não tem a mesma força e a mesma vontade. A outra questão que gostaria de colocar em relação aos transportes escolares, a verdade é que nós temos assistido a políticas também de sucessivos governos de contínuo encerramentos de escolas, com os graves prejuízos que têm na educação e nos alunos, e efetivamente um conjunto de encargos que têm sido assumidos pelos próprios municípios, ou seja, ao mesmo tempo em que se lhes cria mais dificuldades, também se lhes vai transferindo mais responsabilidades sem os respectivos meios. Esta é também uma prática recorrente e que deve ser assinalada. E uma terceira nota para terminar esta intervenção em relação às receitas do IMI, que vai subcarregar sobremaneira as populações, os portugueses, com o aumento brutal do IMI que se adivinha face à reavaliação, à atualização do valor patrimonial das referidas habitações, mas depois o Governo o que aqui coloca é uma consignação de verbas, não é? O esforço que os portugueses estão a fazer é para transferir direitinho para a banca. É aqui que estão aqueles de quem este Governo não tem tocado, porque tem tocado nos serviços públicos, tem degradado, de facto, aquilo que são os direitos garantidos às populações, não tem, em relação aos municípios, tem criado dificuldades na prestação desses mesmos serviços públicos, mas depois com aqueles que são responsáveis pela situação em que nós estamos, em que têm lucrado com toda esta situação, aí o Governo é um cordeirinho e, efetivamente, não toma medidas de força para que, efetivamente, possa contribuir com aquilo que são as suas responsabilidades. E estamos a falar da banca e estamos a falar dos grandes grupos económicos e aqui está mais uma medida que vai criar dificuldades aos portugueses, que vai criar Obrigado, dificuldades senhora. Às autarquias, mas que permita a salvaguarda da banca.
Muito obrigado, senhora deputada. E, para encerrar o debate, senhor vice-presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Rapidamente, porque grande parte das intervenções foi discussão política profunda e, portanto, nós vamos, dentro daquilo que foram as questões concretas que não foram colocadas, vamos procurar dar algumas respostas. A Sra. Deputada Idália Serrão falou de facto que há municípios bons pagadores, maus pagadores e muito maus pagadores. De facto, nem todos os municípios estão efetivamente na mesma situação relativamente às dívidas, ao seu endividamento. Mas não nos podemos esquecer que há municípios que, por exemplo, não estavam em situação de endividamento e que, mercê da lei da que alterou os parâmetros, de repente deixaram de não estar e passaram a estar e a ser considerados como tendo dívidas, maus pagadores. O problema é, os municípios, como todos compreendem, querem ser evidentemente parte da solução do país, porque neste momento são aqueles que primeiro recebem o embate da redução dos problemas que são tremendos e que todos os senhores deputados e seus deputados sabem que existem no país. E, portanto, nesta perspectiva e nesta atitude proativa de queremos ser parte da solução, estamos sempre disponíveis, e temos-lo feito em todas as circunstâncias, para ajudar a resolver os problemas dos nossos concidadãos. Relativamente à questão muito concreta que colocou dos compromissos, eu apenas lhe posso dizer que, por uma decisão, quer do Congresso, quer do Conselho Geral, a Associação Nacional de Municípios pede a revogação da Lei dos Compromissos. Portanto, é essa a posição oficial que a Associação Nacional de Municípios tem que ter relativamente a essa situação, porque ainda tivemos um Congresso há relativamente pouco tempo e temos que... Relativamente ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, relativamente às propostas, nós mandamos para os grupos parlamentares todos aquela que é a nossa posição muito concreta e muito exaustiva relativamente à grande maioria dos artigos que dizem respeito à vida autárquica. E hoje, nas conversas que tivemos o prazer de ter com todos os grupos parlamentares, apresentamos uma súmula que são, digamos assim, aquelas dúzia de questões mais concretas e que na intervenção inicial o Presidente da Associação aqui colocou e que me parece que não valerá a pena estar aqui, evidentemente, a referir. Mas, como disse, todos compreendemos o esforço que é nacional, não queremos ficar de fora, mas era bom que às vezes todos também tivessem o entendimento de que os municípios portugueses têm sido capazes de, com menos, fazer muito mais. Nesse aspecto, às vezes, não têm a compreensão de muita gente. Aliás, nesta questão da redução do déficit, somos, como disse muito bem, aliás, os números fez o favor de os apontar aqui com todo o rigor, somos quem tem tido superávit. Neste momento, o grande contributo, digamos assim, como costuma dizer o Presidente da Associação Nacional de Municípios, que aqui esteve sentado há pouco, seremos provavelmente os únicos que fizemos o trabalho de casa, que temos dado o nosso contributo de uma forma séria e concreta, porque os números não nos deixam fazer demagogia relativamente a isso, e portanto é bom, e ficamos muito, muito satisfeitos por ver que as senhoras e os seus deputados reconhecem esse esforço que o poder local tem feito em prol do equilíbrio das finanças públicas do nosso país. Mas referiu a questão do PAEL. A questão do PAEL é, evidentemente, um programa que mereceu a nossa concordância. Participamos durante muitas horas na sua discussão, teve várias versões, e nós somos uns acérrimos defensores do PAEL, porque entendemos, como disse, que logo esteja assinado, logo estejam disponibilizadas as verbas necessárias, vai haver uma injeção significativa. São cerca de 850 milhões de euros, grande parte deles, ou a esmagadora maioria desse montante, injetado na economia local. E aí sim vamos, digamos, criar algumas dinâmicas que podem ajudar a resolver, ou a dar o seu contributo para a resolução dos problemas que o país tem. A senhora deputada Margarida Neto referiu a questão das fundações, das empresas municipais, do PAEL também, e portanto esta questão do PAEL é evidentemente um programa, e eu repito-me, que a Associação Nacional de Municípios, a Carinha, participou e entendemos que é um contributo muito significativo para ajudar a resolver os problemas, eu diria que não só dos municípios, mas do país. Mas é preciso também referir que, como eu disse há pouco, que há municípios que estavam numa situação financeira equilibrada e, de repente, por alteração de alguns parâmetros, entraram numa situação de desequilíbrio. E isto, como todos compreendemos, é muito difícil gerir isto quando, a meio de um jogo, o árbitro pega na bola e se vai embora. Portanto, é muito difícil. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, nós não deixaremos de, permanentemente, procurar dar o nosso contributo para esse desígnio nacional da resolução ou do nosso contributo para a resolução do equilíbrio das contas públicas. Terminou dizendo que é tempo de cortar, o Presidente de Câmara terá dito, é tempo de cortar na despesa e de deixar de fazer obras supérfluas. E nós somos o exemplo com o superávit que temos dado para a redução do déficit público. Acho que neste momento ninguém questiona o facto do grande investimento que os municípios têm feito é, efetivamente, de cariz social. Tem-se deixado de fazer, até porque as verbas do CREN, também estamos a chegar ao fim do quadro comunitário, portanto, há um conjunto de fatores que também levam neste sentido. Mas mesmo que assim não fosse, a proximidade que temos dos nossos concidadãos faz com que sejamos, mesmo que no absurdo que algum não quisesse, ser obrigados a dar resposta àquelas preocupações de contribuir para a resolução dos problemas sociais que são cada vez maiores e que estão a acontecer no nosso país. E depois eu queria também dizer o seguinte, não nos podemos esquecer que com PECs, com toda esta situação toda, as receitas dos municípios portugueses estão ao nível de 2005. Senhoras e senhores deputados, estamos em final de 2012 e, portanto, tem-se vindo a procurar encontrar soluções para todos os problemas. Muitas vezes fala-se em investimentos supérfluos, e agora, para voltar um pouco atrás, à intervenção da senhora deputada Margarida Neto, só para dizer o seguinte, muitas vezes há alguns investimentos que os municípios fizeram e que agora é fácil dizer que não valia a pena ter feito, mas que na altura, fruto das circunstâncias, fruto das orientações até nacionais que existiam, era tudo encaminhado. Se diziam aos municípios que o dinheiro disponível nos fundos comunitários era para fazer um campo de futebol ou era para fazer uma piscina, naturalmente que eles eram, digamos, de alguma forma, obrigados a canalizar o seu investimento naquele setor, porque provavelmente a forma como estava feito, como estavam feitos os programas, não tinham a intenção, aquilo que eu espero e tenho a certeza, que agora vão passar a ter, e portanto vai haver outro rigor que no passado pode não ter havido em algumas situações. Depois, para terminar, a intervenção da senhora deputada Paula Santos, só para dizer que a dívida dos Estados e autarquias é significativa, o Presidente já falou aqui há pouco disso, eu quero apenas chamar relativamente a atenção para que relativamente aos transportes escolares, calcula a Associação Nacional de Municípios que para o ano haverá uma despesa de 137 milhões de euros que pode ser superior, mas esta perspectiva neste momento são de 137 milhões de euros e a proposta do Orçamento de Estado tem 24,3, salvo erro, se não me engano, 24,3 milhões de euros. Portanto, há aqui uma decalagem significativa que eu espero ainda que possamos encontrar solução para a resolução do problema. E para já acho que era isto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Agradecemos a participação da Associação Nacional de Municípios neste debate orçamental. Os nossos trabalhos prosseguem na próxima segunda-feira com a audição do Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social. Bom fim de semana para todos. Estou interrompido.